tô chateado, cara, que ontem, caminho do trabalho, eu tava com o telefone na mão, a pessoa esbarrou no meu telefone, derrubou na plataforma do trem, lascou o canto.
Caramba.
Não quebrou o vidro nem nada, mas tava com o case. Mas aí, e é um case novo, acabei de trocar o case também, porque o outro tava velho. Aí ele lascou o canto do case e arranhou o alumíniozinho.
Nossa, que merda. Você tem Apple Care Plus?
Tem.
Ah, só ir lá e pedir um novo, né?
Ah.
Quando você estiver te
Mas
incomodando.
por causa desse.
É. Agora a troca é ilimitada, né? Então vamos aproveitar. Tirar dinheiro de quem tem, né? Vamos tirar de quem não tem.
Mas será que eu vou trocar tudo? Porque é o.
Cara, quando eu vejo que o meu tá muito arranhado, amassado, eu vou lá e falo, ó, quero trocar. Estou pagando. Já faço isso tem desde 2016. Então fica com você.
Será que eles ainda têm um iPhone 12 sobrando lá?
Ah, deve ter, certeza. Senão eles te dão 13.
Será? Já sei demais.
Sim. Falar nisso, no telefone, preciso te contar uma coisa. Tem uma ilha dinâmica entre nós.
Mentira!
Sim.
Você tá falando sério?
Eu tô.
Isso aí é de verdade ou é só um wallpaper?
É de verdade, poxa. Cadê? Olha lá, ó. Não dá pra ver, né? Mas enfim. Meu primeiro iPhone Pro da vida. Tô muito feliz com essa graça alcançada. Obrigado, senhor.
Quem que é o primo rico mesmo?
Não, isso aqui não é riqueza, né?
Ah!
É necessidade pro
Porque
meu
você foi
trabalho.
lá. Ah,
É
entendi.
ferramenta, né?
Essa é a desculpa que você dá.
Não, sem
Entendi.
desculpas. Então, eu tava. Quando eu fui pra Barcelona, eu ia trocar de celular, né? E era em junho. Eu falei, cheguei lá na loja e tal. Putz, daqui 3 meses vão lançar um novo. Melhor eu esperar. Aí eu esperei e agora estamos aqui com o limão.
Parabéns.
Chique. O amigo foi pros Estados Unidos e trouxe.
E aí, quando é que vai sair esse review desse?
Agora.
Agora?
Não, eu tô brincando. A gente pode deixar o próximo episódio. Mas, so far, so good.
Se quiser, a gente faz agora.
Ah, tá suave. A gente tem bastante assunto pra hoje, né? Vamos começar?
Claquete.
3, 2, 1. Olá! Sejam todos bem-vindos ao seu 2G Podcast. Um podcast quase semanal. Um dia a gente chega lá. Que fala do presente, passado e futuro da tecnologia. É isso, Gui?
É isso, bem-vindos. E, bom, esse aqui é episódio bônus, então a gente tá compensando uma semana pulada aí.
Exatamente.
E a gente vai dar continuidade no episódio passado, acrescentando aqui o evento, entre aspas, da Apple com alguns lançamentos, e vamos falar do evento do Facebook Meta, sobre metaverso.
Vamos de Apple então?
Vamos de Apple.
E aí, Gui? Abre seu coração.
Bom, a Apple teve um evento aí, entre aspas, que soltou via press release três novos aparelhos, dois iPads e uma Apple TV.
Que é melhor que os outros dois iPads juntos.
Isso é o que eu ia falar. Se você tá pensando em gastar um dinheiro em alguma coisa nova aí, entre esses aparelhos, vai na Apple TV, que é o que compensa.
Exatamente, a recomendação do 2G.
Pois é. Então vamos falar do porquê. Vamos começar pela Apple TV então, já que compensa.
Vamos.
Fiz várias anotações. Olha só.
Boa. Ah, que isso?
Opa!
Chique demais.
Eu acho que essa atualização da Apple TV, eles vêm falando já há um tempo, ou pelo menos está no, nos rumoristas aí, que vai vir uma Apple TV nova, nova, que não sei o quê, de repente com um display integrado, com foco em game, não sei o quê, mas na verdade veio uma outra Apple TV que é uma melhoria no mesmo formato praticamente das Apple TVs anteriores. Então foi um upgrade considerável até no hardware mesmo, tá? Da TV. Ela ficou mais compacta, um footprint menor aí, porque não tem o ventilador mais. dentro dela para esfriar processamento, essas coisas. Também tiraram, acho que o que ajudou foi tirar a compatibilidade do HD. Ela não é mais só, não tem mais a compatibilidade de HD, que é 10, 1080.
Graças a Deus, né?
É.
2022 vendendo um negócio 1080, pelo amor de
É.
Deus, né? Para.
Pois é, então isso ajudou com que ela ficasse menor, assim. Ela praticamente como pega a caixinha da Apple TV, que é bem quadradinha, com os cantos arredondados, né? Acho que deve ter o que ali. Se você jogar no Figma, tem 8 pixels de
De border radius.
É, exato. E ela ficou mais leve por causa que tirou esse conteúdo de hardware aí. Não quero ficar dando aqui um monte de número, um monte de coisa. Eu acho que o diferencial aqui é que ela tem duas versões, uma que é só Wi-Fi e outra que é Wi-Fi mais conexão via cabo de internet com até 1 giga, e essa versão mais com o cabo ela vai até 120 GB de armazenamento. Eles colocaram o A15, o chip, o A15, então ela tá bem rápido e por isso até acho que não precisa mais desse ventiladorzinho. Então, porque o outro, acho que o anterior era
O
o
A12.
A12.
É.
É. Então ele ficou aí. Eles estão falando que é 50% mais rápido, seja lá como você está medindo isso. E em relação à imagem, 4K, eles estão colocando HDR10 mais que alguns serviços de streaming e alguns aparelhos de TV usam esse sistema de vídeo aí. Algumas TVs da Samsung, TCL e tal.
Tem um ponto legal para falar, porque o HDR10, ele é tipo o Dolby Vision, só que o Dolby Vision, ele é proprietário e tem que pagar uma licença. Então, por exemplo, as TVs da Samsung não tem Dolby Vision, só tem HDR+. O Google está criando um consórcio aí para criar uma alternativa pro Dolby Vision, para não ser pago, porque a Samsung não quer pagar e o Google também não quer pagar. Então, acho que tem algumas fabricantes de TV que têm Dolby Vision e HDR10. Fica uma dica aí também, né? Para se você for comprar uma TV nova, principalmente se for QLED ou OLED, vale a pena ser com Dolby Vision, porque diferente do HDR10, o Dolby Vision ele consegue mudar cores na tela de acordo com pedaços do filme. Então, sei lá, você está vendo um filme que está nascendo o pôr do sol, só que embaixo está preto, aí ele vai dar uma luz especial ali só no sol. Então, tipo, o HDR10 não faz isso. Só um parênteses.
Justo, boa. É, porque tem o HDR10 e tem o HDR10+, né? Tem Dolby Vision, é uma zona só esse negócio. Podiam ajudar a gente escolher um padrão só, que praticamente faz a mesma coisa. Então, mas ótimo que tá dando suporte, porque tem esse portfólio aí de aparelhos com diferentes escolhas de acordo com o fabricante. Resolução. HDMI 2.1 que permite 4K com 60 frames por segundo e tal. E em termos de hardware, o diferencial é esse, assim, o que é um upgrade considerável em relação à anterior, que faz o quê? Nem faz muito tempo, na verdade. Achei foi pegadinha da Apple aí, querendo lançar duas quase, o que é, um ano e pouco depois.
Então, na época até a gente falou aqui no programa, né? Porque aquela atualização que eles lançaram, na verdade o chip era pior do que o anterior.
É.
Então, tipo, pra quê, né? Agora sim estão levando o negócio a sério.
Pois é. Quem comprou pode ir lá trocar?
Se pagar, pode.
Entendi. Uma coisa interessante é o controle também, né? O controle que antes que eles fizeram, acho que era uma das maiores reclamações da Apple TV, o controle que era horrível e tal. Aí eles foram lá, redesenharam o controle, ficou melhor, só que ele carregava via Lightning, né? Que é a
Que é o
conexão. Aí
cabo do
agora
iPhone.
eles foram lá agora e trocaram para USB-C, finalmente.
Sim.
Agora, uma curiosidade: sabia que aqui nos Estados Unidos não vem o cabo USB-C
Ah,
na caixa?
primo rico, né? Pode comprar, já deve ter vários em
Não,
casa.
na verdade, o único lugar que tá vindo com o cabo é o Brasil.
Ah, mentira.
Verdade.
Melhor país, gente. Aí, ó.
É,
Vai, Brasil!
exatamente. O Brasil está forçando a Apple colocar os carregadores na caixa, né? E acho que isso é mais uma razão aí que acho que dessa vez eles já colocaram o cabo para não precisar enfrentar
Processo
outro
de
problema.
milhões.
É.
Boa. Eu acho que legal também essa coisa do USB-C é que realmente parece que tá tudo virando USB-C, né? Se esse controlezinho da Apple TV virou USB-C, que é uma coisa pífia, no ano que vem.
Se alguém tem dúvida de que eles vão mudar o Lightning para
É.
USB-C,
Acabou.
acabou, né?
Exato.
Tem aqueles papos de que, sem querer sair pela tangente aqui, mas tem aqueles papos de que, ah, será que a Apple vai pular o USB-C de vez e ficar só no carregamento sem fio, né?
Não.
Por indução? Eu acho que não também. Acho que é muito. Pelo menos não pelos próximos anos aí, acho que não.
Então, se eles lançarem um modelo. Estão falando que o iPhone 15, a versão Max, vai virar Ultra. Então, pode ser que ele seja uma coisa mais experimental, mais high-tech ainda, com tudo isso que está prometendo para o futuro. E pode ser que eles vendam mais caro. Porque, cara, a diferença do Pro e pro Pro Max é só o tamanho de tela hoje em dia. No início tinha uma câmera melhor no Pro Max, agora não tem nada. Então eu acho que faz sentido eles começarem a diferenciar esses dois, porque só o tamanho de tela não quer dizer nada.
Aguardemos.
Amém.
E um plugzinho aqui sobre Apple TV também, só para falar rapidinho, que tá para sair o Apple TV OS 16 e vai vir com umas mudanças também de design na tela, acho que a Siri melhor também, com reconhecimento de voz. Então, se tem mais de uma pessoa, a Siri pela Apple TV, pelo controle, né, da Apple TV, vai ter o reconhecimento de voz. E uma coisa que eles estão investindo no sistema é recomendação personalizada. Então,
Não,
vai
não
ser.
boto muita fé, não.
Não, também não, assim. Tá na página de marketing.
Exatamente.
É isso, assim, como a gente disse, é um upgrade que vale a pena quem esperou e quem tá pensando em trocar. Eu adquiri um Apple TV para ver como é que é a experiência. Acho que essa é a hora e dos lançamentos que foram feitos aí na semana passada. Provavelmente você vai ouvir esse episódio na semana posterior do que o lançamento de quando a gente está gravando.
Não pensa em tempo, pensa na hora que chegar no seu player.
Mas dos lançamentos que foram feitos, acho que esse é o mais interessante, mais legal e que vale mais a pena aí.
É, e ainda assim, nada empolgante, né? Pelo menos pra mim.
É, agora o Jason vai falar dos iPads, eu vou ali tomar um café.
Que isso, acho que você tem mais para falar que eu. Sei que tá na fila para trocar o seu, tem algum tempo. A Apple lançou dois iPads, né? Um Pro e um iPad SE normal. Muito confuso, né, cara, essa história toda, assim. Eu fico pensando que se acho eu será que é a crise dos condutores e tudo mais finalmente chegou na Apple? Porque não é possível que eles estão lançando um negócio desse, cara. É muito ruim. Tipo, vamos começar pelo iPad normal.
Mas você quer falar por que que você acha muito ruim, ou você agora ou depois, assim, ou depois que der as mudanças?
Ah, eu posso falar agora, mas eu acho que falando assim, o que que eu acho ruim? Porque faz uns 2 anos aí que tem vários rumores que o iPad Pro ia mudar, ia ter um carregamento igual um MagSafe para o iPad Pro, vai ter uma traseira de vidro, ia ter um tamanho maior. Então tem várias coisas aí combinando que, igual teve com o Apple Watch Ultra, que estava nos últimos 2 anos falando sobre ele, ia lançar no ano passado e lançou esse ano. Então eu acredito que. E as pessoas que falaram sobre rumores são os que acertam 80, 90% ali naquele ranking de quem entende mais de Apple. Então deve ter ficado para o ano que vem. Tirando a coisa do processador no iPad Pro, a única feature que tem, que é aquele negócio do hover na canetinha, cara, tablet da Samsung tem isso desde 2012. Eu acho que não precisava de um M2 para ter isso, assim, sabe? Então, tipo, me desculpa. Posso continuar?
Fica um tanto, tô só concordando e lamentando com você.
E o outro iPad lá, cara, o iPad, aquele clássico, né, que tinha o Touch ID de bolinha, agora não tem mais, né, mas assim, por exemplo, a tela dele, que é uma tela que, as telas hoje em dia, elas são uma tela laminada, né, que tipo, o display, a parte que emite as imagens é colada com o vidro que protege. É, cara, eu acho que não tem nenhum aparelho no mundo que não faz isso hoje em dia. Até o Android mais barato tem, mas a Apple foi e pegou esse iPad, lançando em 2022, com uma tela que é descolada. E tem tipo um espaço entre o visor e o vidro, e dá pra você ver, né? Você pá, junta até poeira naquela porra. É... e tem o lance da caneta, né? Mano, os caras fizeram um iPad novinho, assim, todo bonito, modernoso. Estão usando uma caneta que existe há 7, 8 anos, que funciona via Lightning, que é o cabo do iPhone, só que para você ligar ela e carregar, você precisa de um adaptador USB em pleno 2022. Tipo...
É, eles mudaram o carregador do iPad, né, o adaptador, o conector do pra iPad para USB-C, uhum. Só que eles não mudaram a caneta que funciona para carregar esse caminho. Então, cara, usa o dongle, usa o acessóriozinho.
Exatamente.
Custa só 9 dólares aqui nos Estados Unidos.
Mano, e assim, a Logitech tem uma caneta que eu já tive, chama Cryon, que ela já é pro USB-C. Então, tipo, cara, não, se você for comprar um iPad novo, não compre a Apple Pencil de primeira geração, compre essa caneta da Logitech, que além de ser mais barata, é melhor. Pronto.
Justo. É, não, se você for tá pensando em comprar esse iPad, não compre.
É, exato, primeiramente.
Basicamente é isso.
E nem o Pro também.
É, vamos chegar lá. Aliás, sabia que esse adaptadorzinho, eu não sei se você viu, aqui nos Estados Unidos, pelo menos ele tá com fila de espera de um mês.
Olha só.
Já, que legal.
Americano é burro mesmo, né? É verdade. Puta que pariu. Compra da Logitech, mano.
Ou eles estão comprando pra usar com outra coisa, de repente pra colocar num iPad que tem Lightning e ele quer usar um carregador USB-C.
Interessante, pode ser.
É, né? Eu acho que faz sentido
não,
isso.
Mas não faz sentido. Porque a caneta, ela é macho e a entrada Lightning é fêmea. Então não tem como você ligar isso no iPad.
Ah, boa, verdade. Porque eu tinha pensado nisso e esqueci desse detalhe. É, não vai funcionar. Se eles comprarem isso, vai ter um monte de devolução. Enfim. E outra coisa, né? Você falou que é o Apple Pencil da primeira geração. Porque o Apple Pencil da segunda geração, ele não é compatível com esse iPad.
Não é.
Nem isso. Então...
É. E de uma maneira geral, ficou bem confusa essa linha, né? Porque, por exemplo, esse iPad novo é tipo o iPad Air, só que piorado. É... E aí, o iPad Pro de 11 polegadas também é só o iPad Air, só que melhorado. Sabe?
O que comprar? O que não é nem o que comprar. O que vale a pena, né?
Exatamente. É.
Não é o momento pra comprar um iPad, eu acho. Se você comprar, provavelmente vale mais a pena comprar o Pro com M1 do que com M2.
É, eu acho que é a única recomendação safe, assim, né? Porque você vai ter tecnologia de ponta. A melhoria do M2 para M1 não é tanto assim. E, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar, você já consegue comprar o M1 com desconto, né? Então, você economiza 200, 300 dólares aí, que convertendo em reais dá tipo 8 mil. Então, dá para economizar bastante.
É, com certeza, porque acho que o que mais mudou nesse iPad foram as cores, né?
E ficou bonito, né? A cor
legal.
Eu gostei.
É,
eu
as cores ficaram boas.
Aquele
é,
amarelinho,
tipo,
né? Meio
é um amarelo, um azul e um... É rosa, né?
Rosa,
e,
magenta.
E tem o prateado, se que é padrão. Mas é, ficou legal. É, eu não sei pra quem que é esse iPad. Um dos motivos, claro, que é pra... Eles lançaram agora isso para ganhar dinheiro agora no final do ano com as festas, né? Com as
Sim.
festas de final do ano.
Sim.
Esse é o foco desse iPad, na verdade.
É.
Então, se tem alguém que vai dar para alguma criança, alguma coisa assim, aí é o único... Porque para ninguém mais vale a pena, assim. Não vale. Simplesmente.
É. Porque. Ah, mas com certeza, você vai lá na loja, vai estar todos eles lá bonitão, tudo colorido. O pessoal vai bater o olho e falar assim:
Ah,
Nossa,
é, olha, é novo e tal,
chique isso
é
aí, né?
esse. É, muito mais legal que os outros. O iPad Air também tem cor, né? Então,
É.
vale mais a pena um pouco. Então.
Com certeza. Mas eu não sei se pela diferença de preço, né? Porque eu acho que é mais de 150 de um pro outro, assim. Diferente de preço. 150 dólares.
É. Ah, e uma outra coisa que eles fizeram com esse iPad foi tirar a entrada de fone de ouvido, né?
O último. Não, mas o clássico lá ainda continua, né? Então tem mais um. Mas. É, tiraram. Acabou. Quer vender AirPod e Beats a rodo.
Tinha mais uma coisa que eu ia falar. O que que era mesmo?
A capinha.
É, tem a capinha com teclado nova.
Sim, e é legal são os nomes, né? Você viu essa história dos nomes?
Não, eu vi que eles são todos quase iguais, porque eu tava dando uma olhada no site assim, falei, tipo, aí eu abri, falei, ah, essa daqui. Aí eu abri e falei, ah, não, essa daqui é aquela do iPad Pro.
Sim.
Aí eu voltei, eu fui rolar de novo, abri e já falei, não, já abri essa daqui, porque é tudo Magic não sei o que, é Folio não sei o
Smartfólio,
que.
Magic Keyboard, Magic Keyboard Fólio e Fólio Keyboard Magic. É isso. Mas essa capinha a gente falou no episódio parte 1, que, cara, é cópia da Surface, né, da Microsoft. Eu achei que foi uma
Total.
coisa positiva, assim, porque realmente o Magic Keyboard, que é o do iPad Pro e do iPad Air. Ele é muito legal também, só que ele é caro e pesado. Achei ele muito pesado, cara. Tipo, eu tenho um iPad Pro com esse negócio e ele é mais pesado do que o meu MacBook Air. Tipo, que eu acho. É mais pesado que o MacBook Pro de 13 polegadas. É uma coisa de doido. Mas aí você pode usar só um ou só outro. E ficou bem bonitinho, né? E tem uma coisa também que me deixou revoltado também. Que ele tem aquela linha de teclas com atalhos, né, para aumentar o volume, pausar a música e tal. Que era para ser o iPad mais barato, tem isso, mas o iPad Pro não tem isso,
Não
cara.
tem.
O que tá acontecendo?
E outra coisa, eles mudaram a posição da câmera, né?
Isso também.
Visualiza o iPad na sua mão em pé, né? Na posição portrait, retrato vertical. A câmera costumava ficar ali no meio, na parte de cima. Agora eles mudaram para o lado, né? Virando o iPad na horizontal. E a câmera tá lá. Do jeito que provavelmente a maioria das pessoas usam. Principalmente quando você acopla com um desses teclados de nome incrível, o iPad fica na horizontal, e se você vai fazer chamada de vídeo, FaceTime, alguma coisa assim, faz sentido a câmera ficar ali, não fica meio pro lado.
É horrível.
É horrível.
Parece que você. Se você olhar para a tela, você não consegue ver. Parece que você não está prestando atenção. E se você olhar para a câmera, você não vê a tela.
Não, e aí, se você olha pra câmera, a pessoa acha que você tá olhando pro lado, né? Não. Não
É.
tá olhando pra.
Para nada. É uma loucura.
Então, e aí eles mudaram o posicionamento da câmera no iPad, que faz mais sentido. E que era um rumor que tava pra rolar faz tempo também, isso aí. No iPad mais barato, no pior. E no Pro, não.
Exato.
Pra fechar, esse iPad não compensa.
Não compensa, mas os leigos comprarão.
É.
Eles sabem disso, né? Mas é muito triste, cara. Eu acho que, por exemplo, é ruim falar isso, mas eu acho que, por exemplo, na época do Steve Jobs, isso jamais aconteceria, porque ele era muito a favor de ter uma coisa nova. Tipo, lembra na época do iPod? Todo ano tinha um iPod novo que era muito bom e o antigo deixava de vender. Agora não, eles lançam alguma coisa, vende os dois antigos para sempre, assim, durante 15 anos. Óbvio, é dinheiro, mas enfim. É, não vou falar, não vou começar esse assunto.
Não vou começar esse assunto porque eu acabei de dar dinheiro pra Apple comprando um iPhone com Dynamic Island.
Topo de linha, né? Esse aí é carro do ano.
Entendi. Que mais? Alguma outra novidade aí? Ó, esse iPad vem com Wi-Fi 6. A gente falou de Wi-Fi os episódios atrás aí. Quem não ouviu, vai lá, tem algum detalhe a mais sobre o Wi-Fi 6.
Então, mas tem uma peculiaridade também bem legal nisso, né? Ele vem com Wi-Fi 6, mas ele não vem com a banda 6 GHz, que é para isso que tem o Wi-Fi 6. Não entendi também, né? Mas fica aí, de boa.
É.
No ano que vem, eu espero que a gente esteja numa posição melhor.
Será que eles vão cortar esse iPad?
Acho que não, só precisa melhorar, né?
Pelo jeito eles não estão muito afim.
Então não. Tá rico, né?
Ué.
Tim Cook vai aposentar no ano que vem, se pá. Tá cagando pra tudo. Desculpa. Desculpa, mãe.
Ai, ai, o Jesus tá revoltado.
Tô revoltado. Não quero falar de mais iPad, não. Você quer? Tô brincando.
Não, chega de iPad, não quero. iPad Pro também é isso,
Não tem
né?
nada pra falar.
Não, tem esse. A única coisa, esse lançamento da Apple de 10 anos atrás, que é a
Ok.
funcionalidade do Apple Pencil
Ah,
por cima, né? É.
Quer explicar
Pra
aqui?
quem. É, pra quem não viu, agora a Apple tá lançando essa. Tá chamando de Apple Pencil Hover, que é. Hover é como se fosse ficar pairando assim. Antes de você tocar na tela, conforme você aproxima
Tipo
o
quando
Apple
você
Pencil.
tá com o mouse e passa em cima do link, ele meio que muda alguma coisa. Em vez de clicar, você só deixa o mouse.
É, então assim, ela tá usando lá. Tecnicamente é muito chato, assim. Ela usa uns sinais eletromagnéticos da ponta da caneta com a tela. E aí ele já, você consegue ver na tela antes de tocar aonde que você vai aplicar lá, por exemplo, se você estiver ilustrando ou desenhando o traço que você quer e tal,
Tamanho do traço.
antes o tamanho do traço, antes de você encostar realmente na tela e fazer. Então ele está fazendo essa leitura aí há alguns momentos antes e com a ideia de você ficar mais preciso, às vezes você vai colocar o traço, aí você faz o traço e. Ah, não era aqui que eu queria, aí você tem que voltar e apagar. Enfim, mas lembro, como o Jason disse, a Samsung fez isso em 2012. Não conta pra ninguém.
E ninguém usa, porque você se vê usando isso?
Cara, eu acho que fica meio. Acho que depois de um tempo, você deve. Ficar acostumado já, você sabe, vai aparecer um negocinho ali, mas você não vai, tipo, parar no meio do caminho
Pra ver se vai aparecer um
pra ver
negocinho.
se, é aqui mesmo, tipo, que trabalho de precisão é esse que você tá fazendo, que você tem que, sabe, então,
É isso.
X.
Já que é de graça, a gente aceita, mas serve
Aí
pra nada.
o Wi-Fi desse iPad é o Wi-Fi 6,
Olha aí.
Olha aí.
Chique.
Então, é isso. Uma Apple TV, que a gente acha que vale a pena fazer um upgrade, e dois iPads que vale a pena esquecer.
Exatamente. No ano que vem tenta de novo.
Não, mas se você tivesse que comprar um iPad, você compraria algum iPad hoje?
Não.
Nenhum.
Não, se eu tivesse que comprar, eu
É.
compraria o M1, porque ele tá mais barato agora. M1 Pro. Mas se eu não tivesse que comprar, eu esperaria até o ano que vem.
Justo.
Mas pro meu uso, né? Porque eu ilustro, né? Tem um trabalho mais profissional ali, né? Igual a gente falou, acho que tem vários usos para tablet. Eu acho que o iPad Pro ele tem um uso bem específico, assim, porque você pode estar comprando um negócio que você vai usar 50% do que ele oferece. Então, talvez para a maioria das pessoas o iPad Air seja o ideal ali, porque ele tem um bom processador e tal, e as frescuras que tem no Pro, sei lá, a maioria das pessoas não precisam.
Concordo. É, por aí. E tava lembrando, depois que eu vi esses lançamentos, a gente gravou, tem um episódio do evento do Google sobre o tablet e como eles veem o tablet, né? Você vê que dá pra ver, a proposta é realmente totalmente diferente de um e de outro, assim.
Sim.
Da função e do tablet para Apple sendo muito mais um computador ali e o do Google um assistente de casa que vai ficar ali quietinho, não é uma coisa que você vai toda hora ficar usando e um hubzinho. Ouve lá, quem não ouviu. Um papo interessante aí.
Parte 1.
Então é isso, né?
Sim.
Desse press release.
É. Em breve, MacBook Pros no Mesmo formato e tão entediante quanto.
TechVembro.
Até que Vembro vem aí. Ah, outra coisa. Ah, eu queria falar mais uma coisa. Pode? Na verdade, eu deveria ter falado no início, do iPad OS 16, que eu tô curtindo muito.
Ele tenta, mas ele não consegue. Ele gosta, na verdade.
Mas é a única parte legal,
Ai, então
cara.
fala.
E você nem precisa de comprar um novo pra ter. Cara, eu curti muito o iPadOS novo pela. Só duas coisas que eu gostei bastante. Uma é a capacidade de aumentar ainda mais a densidade da resolução da tela. Então, tipo, você pode deixar as coisas menores, né? As fontes, os ícones e tal, interfaces, escalar mais a resolução da tela. Isso é muito bom porque deixa ele ainda mais profissional. Então, por exemplo, sei lá, tem um Photoshop para iPad. Então, ele deixa com área útil para você ver a imagem que você está tratando maior do que todos os menus que ficam na esquerda e na direita. Isso eu curti muito, muito. Para sites também, às vezes você está usando, sei lá, um Gmail, alguma coisa, você consegue ver mais informação também. E a outra coisa é o. Como é que chama aquilo? Aquele negócio novo lá das telinhas? Esqueci.
Stage Manager.
Stage Manager. Gostei muito, 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 assim, cara. Acho que assim, finalmente o que está faltando agora, acho que a Apple completou assim a parte dela de preparar o iPad para ele realmente ir de estar tá nivelado assim com hardware e software, com o MacBook Air, por exemplo. E agora o que falta mesmo são as empresas atualizarem o software, assim, né? Então, tipo, a capinha do nosso antigo episódio, a gente usa o Figma para fazer ela. Eu fui tentar fazer pelo iPad, só que o Figma não está otimizado para o iPad. Então, com essa coisa desse múltiplo gerenciamento de janelas, você poder ligar ele no computador, num monitor, e passar essa janela de um lado para outro, e redimensionar, e arrastar, e essa interface mais condensada também, tipo, finalmente, assim, eu estou falando desde 2018 que eu queria andar só com o iPad, e parece que está tornando realidade. Estou feliz com o iPadOS 16.
É, vai sair segunda-feira que vem.
Exatamente.
Dia
Oficialmente,
24, né?
mas se você quiser instalar já já pode, mas segunda-feira que vem vai ser forçado.
É. É.
Lindo.
Boa. Demorou, mas saiu. E então agora chega de verdade?
Agora chega, parei.
Chega? Ok.
Vamos falar do Meta Connect 2022. Meta, para quem não sabe, né, o Facebook, a empresa trocou de nome de Facebook para Meta.
Ano
E agora,
passado.
ano passado. E Facebook agora é só o app mesmo, o rede social. Esse Meta Connect é um evento focado em realidade virtual, realidade aumentada, metaverso e muita coisa de laboratório que não existe ainda. Cara, basicamente isso aqui é uma coisa que está bem longe para a gente aqui no Brasil. Até acho que fora do Brasil também, né? Tipo, tem algumas pessoas que têm aí no, sei lá, nos Estados Unidos e tal, só que ainda é uma tecnologia que ainda está muito focada para jogos, assim. Por exemplo, a Sony vai lançar a nova versão do óculos deles também, né? Pro PlayStation 5. É um que eu tô curioso para testar, porque eu acho que é um uso que todo mundo pode ter. O jogo já é uma coisa que já está estabelecida nesse cenário assim de realidade virtual, né, de VR. E aí a Microsoft tem dois produtos, né? Tinha só um, agora tem dois, que é o Quest 2, que eles lançaram, que é um óculos de VR que você coloca e vê aquelas coisas voando e bate a cabeça na parede e tudo mais. E o Quest Pro, que é o novo, que sei lá, é 3 vezes o preço do Quest. Ele realmente tem tecnologia de ponta, tudo de bom e de melhor está nele. Comentando assim, de uma maneira geral. É legal ver isso. A parte que eu mais gostei, de uma maneira geral, disso é assim: é legal ver o Mark Zuckerberg tão empolgado com esse negócio, com tanto dinheiro. Ele falou para investir 10 bilhões de dólares nessa brincadeira nova dele. E aí, por exemplo, é uma coisa que uma startup não conseguiria, né? Porque startup tem recurso limitado, quantidade de pessoas limitada, e eles têm que focar. E o Mark Zuckerberg está fazendo justamente o contrário, ele está expandindo as áreas de foco. Então tem um device que é baratinho e capaz, e tem um super caro e super capaz. E tipo, a gente não sabe qual dos dois as pessoas vão gostar mais, mas ele está investindo nos dois e colocando para jogo, assim, né? Então acho que isso foi uma das coisas que eu gostei bastante.
É, eu acho que, só uma rapidinho, É que é o Facebook que tem esses produtos. Acho que você se enganou brevemente. Você falou Microsoft que lançou os dois.
Ah, desculpa, eu falei Microsoft?
Falou.
Era pra falar Meta. Coloca um pi lá na edição.
Eu acho também que usar em jogos é a entrada para o pessoal começar a experimentar esses produtos, né? E o Quest 2 contra o Quest Pro também tem um pouquinho um uso um pouquinho diferente pelo fato do Pro ter mais funcionalidades, tecnologia de ponta lá dentro, assim, que a gente pode falar mais um pouquinho conforme a gente for falar da parceria aí com a Microsoft. Mas essa estratégia, eu acho que o diferencial que o Zuckerberg está colocando é isso, assim, é dinheiro ilimitado e ver o que que dá, porque ele está querendo construir uma plataforma de desenvolvimento, né? É isso que ele quer construir. Do jeito que a Apple domina aplicativos, a Apple e o Google com Android domina a área de ecossistema de aplicativos em cada um dos seus, ele está entrando para tentar estabelecer como o primeiro player aí de uma plataforma de realidade virtual, hein?
E ele nem tem falado muito de jogo, né? Ele tem falado que a melhor parte do VR, né, da realidade virtual, é a parte social da coisa, né? São as pessoas ali no meio. Mas é interessante que, tipo, para isso funcionar, ainda é uma coisa muito do nicho, né? Então, para atingir esse objetivo dele ser uma coisa social, mais pessoas precisam comprar. Então, não adianta só eu comprar e meus amigos não terem. Então, vai ficar aquela coisa, putz, é social, mas só eu que tenho, assim. Então, isso aí é meio complicado também. Eu acho que ele está tentando ainda bastante encontrar o tom de voz e para que serve isso. Eu gosto de usar até a analogia do primeiro Apple Watch, porque no primeiro Apple Watch ele tinha o Apple Watch Sport, o Apple Watch normal e o Apple Watch Edition. E que no início eles queriam fazer um negócio meio fashion, uma coisa meio para esporte, então eles atacaram para vários lados. Inclusive tinha Apple Watch de ouro, que custava 10 mil dólares. Hoje em dia não tem nada mais disso. E aí, com o tempo, eles foram passando e foi refinando. Ó, o Apple Watch realmente é um aplicativo para você receber notificação e registrar seus exercícios e sono e tudo mais. Então, eu acho que está um caminho parecido aí nessa coisa de VR.
É muito muito no início, né? E acho que essa questão social que ele tá colocando mais agora, eu acho que vem mais ainda com esse Pro, né? Por causa da questão de tecnologia. Porque o Quest era claramente mais focado em jogos.
Sim.
O Quest, só o Quest. Agora, o Quest Pro, que ele tem essa parte de reconhecimento facial também e tudo mais, aí eu acho que ele está tentando. Ele está vindo mais com esse discurso. Provavelmente já era a visão dele, com certeza. Você ter a sensação de que está junto com a outra pessoa, no mesmo ambiente, naquela mesma experiência, sem de fato estar. Mas acho que era limitado por causa. Um dos motivos, não tem muita gente para experimentar, para fazer parte dessa experiência. E pelo menos as propagandas que eu vejo aqui do Quest, é assim. É como se fosse um videogame. Entendeu? Então, é sempre alguém jogando com a outra pessoa, não tem esse apelo social. Tipo assim, um outro jeito de você experimentar jogos, videogame, entendeu?
Então, que por enquanto parece que vai ser o uso principal dessa tecnologia, né? E assim, por exemplo, tem rumores que no ano que vem, finalmente, parece que a Apple vai lançar o dispositivo deles. A Apple não é uma empresa de rede social, então é muito difícil a Apple usar que a parte social vai ser o grande fator de venda desse, né, do óculos deles.
Mas e o ping?
Nossa, meu Deus do céu. Tinha o outro também. Não lembro o nome. Enfim, Ping morreu e vai com Deus. Então, Vai ter uma guerra de narrativa aí bastante no ano que vem. Inclusive, o Mark Zuckerberg já tem falado muito desse dispositivo da Apple, que o dispositivo da Apple que não tem nome nem preço vai ser muito caro e ruim. Ele usou essa frase em uma das entrevistas.
Ah, mas por que será que ele não ia falar o contrário?
É, exatamente, né? De falar mal do concorrente. É, e eu acho que ele tá certo mesmo, porque se ele deixar, cara, quando o Google e a Apple entrar nisso, os caras vão entrar com dois pés no peito, já com a plataforma de iOS, de Android. Enfim, ele tem que começar a gritar bastante, porque depois, fi, só choro.
É, você tem ouvido alguma coisa em relação ao Google entrando nisso? Não reparei muito, porque desde o do Google Glass lá, que foi uma meio que um começo dessa história.
À frente do seu tempo.
É, exato. A tecnologia certa na hora errada.
É, exato. Tem vários rumores, sim, que o Google que eles começaram de novo a mexer no Google Glass. Mas são coisas diferentes, né? Tipo, um óculos de verdade inteligente e um capacete de realidade virtual são coisas diferentes. Eu não sei o que o Google está fazendo ali. É, e a Meta está fazendo as duas coisas, né? Eles têm tipo uma parceria lá com a Ray-Ban, que tem um óculos que faz stories no Instagram e tal. É, enfim, eu acho que eles estão diversificando o máximo, experimentando. É tipo um laboratório a céu aberto, assim, né? Porque esse é o tipo de coisa que não adianta ficar só no, né, dentro da empresa. As pessoas têm que usar, meter o pau e tal.
É, como eles dizem aqui, joga o espaguete na parede e vê se gruda.
É, exatamente, exato. Aí, outra coisa que, mudando um pouquinho mais dessa parte do social, tem uma... Como esses capacetes têm câmeras, eles têm um modo de... Você pode deixar só vendo a tela, né? Tipo, sei lá, tem um telão na sua frente, ou tem um modo que ele passa o que está na sua frente, né? Chama pass-through, não sei como é que fala isso em português. E aí, você pode, por exemplo, estar sentado numa mesa com o seu notebook na frente, vendo a tela do seu notebook e virtualmente ter uma tela do lado esquerdo e do lado direito. Isso eu achei já bastante promissor, assim.
Minority Report total, assim.
Total. E é uma coisa que eu acho que, pra mim, me interessou, assim. Brilhou meu olhinho quando eu vi isso aí.
É legal, né? Tipo, com certeza dá vontade, no mínimo, dá vontade de experimentar e ver se funciona, né?
Sim.
Cara, eu acho que, assim, sem querer... A gente tá falando do futuro aí, tentar prever o futuro do futuro. Dá pra perceber que tem esse... Eu acho que, com certeza, ele tá no caminho certo, assim. Tá na visão. Acho que tem limitações técnicas ainda.
Sim. Sim.
Porque é aquela coisa. Você não pode fazer um negócio que seja só 20% melhor do que existe hoje.
Sim.
Né?
Total.
Então, mas dá... Porque, assim, dá vontade, assim. Acho que o instinto... O mano fala, não, isso aí é legal, isso aí eu quero fazer e vai me ajudar e eu vou trabalhar melhor, eu vou poder... A gente vê isso também, acho que ele fala de aplicações médicas nisso e tal.
Sim, trabalho.
Mas ainda talvez falta aquele clique, assim, aquele meu... Tem que, a hora que isso aí for 80% melhor do que o que tem hoje, aí é caminho sem volta.
Eu concordo com você. E tem essa coisa de achar o nicho pra isso, né? Vou usar o exemplo do Apple Watch de novo, assim. Cara, quando a Apple lançou o Apple Watch, pessoal, a bateria era muito ruim, não durava um dia direito. Tinha várias limitações. Mas eu acho que eles compraram essa limitação. Por exemplo, eles poderiam ter lançado um Apple Watch do tamanho que é o Apple Watch Ultra hoje, que é tipo uma coisa gigantesca comparado com o primeiro. Mas eles resolveram lançar uma coisa limitada e, tipo, ó, melhorar um pouquinho, agora o que eles fizeram? Quer mais bateria? Quer mais tela? Beleza, vai custar o dobro do preço e vai ser o dobro do peso e o dobro do tamanho. Quer comprar? Tá aqui, sabe? Mas parece que ele, assim, tipo, eu elogiei essa parte do laboratório, mas em algum lugar ele precisa fazer alguns compromissos que eu acho que não tá tendo compromisso, sabe? Tipo, ó, esse negócio é bom pra isso. E, por enquanto, ainda tá muito, igual você falou, jogando muito espaguete na parede. E não vem. Mas, continuando esse papo aí, Vai rodar o Windows nesse negocinho, então você vai poder.
Tá.
Exatamente. Não, Windows 11 é legal. Alô, Silver. É,
Tela
tela
azul
azul.
virtual.
Então você vai ligar seu óculosinho ali, poder entrar no Office, digitar um e-mail no Outlook, fazer várias coisas de Windows. Vai ter também o Xbox Cloud Gaming, que é o serviço de streaming de game da Microsoft, que eu achei muito legal também. E a Microsoft está, tipo, chegando com dois pés aí também para suprir toda essa parte que, né, a Meta, o Facebook ainda não consegue fazer, né? Porque, tipo, sei lá, com esse negócio que eu falei, nesse modo de pass-through, você vê se seu computador ou poder trabalhar com isso, teria que construir aplicativos para isso, né? Então a Microsoft já tem todos esses aplicativos, vai fornecer ali para eles. Tem a parte do Microsoft Teams também, que, pô, em termos de empresas é muito forte, toda empresa muito grande tem isso, né? Só a startup que tem Slack e Zoom, o resto, tipo, empresas grandes é a Microsoft na veia, né?
Certeza. Comentários de analistas que experimentaram falaram que você só consegue entender realmente a eficácia, vamos chamar assim, desse quando você está experimentando com as pessoas, porque eles falam esse Microsoft Teams, que é o Zoom da Microsoft, né? É você fazer uma reunião virtual com as outras pessoas ali, de que realmente dá a impressão de que você tá naquele ambiente. É tipo. Deve ser legal. Eu consigo. Acho que eu consigo entender, assim, porque o seu cérebro está registrando um outro ambiente, apesar de você não estar naquele ambiente. Então, por exemplo, você vai estar fazendo. Você vai estar numa experiência com aquelas pessoas que é como se você tivesse, tipo, num.
Com avatar, você fala, né?
Com avatar.
Sim.
É, com
É,
avatar.
realmente, parece que você olha para um lado,
É.
tem uma pessoa, olha para o lado, tem outra e tal.
Então, você está criando ali, né? Você não poder fazer fisicamente, mas você faz no virtual. Você está criando ali uma conexão, no caso de ambiente de trabalho, como se você estivesse na sala de reunião, porque está todo mundo no mesmo ambiente, entre aspas. Que é a diferença de estar todo mundo numa tela quadrada do Zoom, em que claramente você vê que está cada um numa sala. Então vocês não estão compartilhando a experiência do lugar, digamos assim. E
Sim.
aí, se todo mundo ali, você consegue. Eu achei isso. Achei legal. Eu acho que isso também pode ser até um. Falando de nicho, onde usar. É aquela coisa que tem lá na. Como é que é? O Second Life que eles estavam fazendo, o metaverso, né?
Estão fazendo.
Estão fazendo, tá rolando. Aliás, também episódio sobre metaverso, né?
Com certeza.
Que acho que você, de repente, consegue construir um elo com as pessoas por causa da realidade virtual e não por causa da realidade em si. Acho que capaz de chegar nesse nível bem rápido, assim. É confuso,
É.
mas. Porque é outra realidade, mas.
Sim. Eu fico meio resistente em relação a isso. Meu lado tiozão, chegando nos 40. Ah, não sei, cara. Me dá uma coisa ruim, assim. Lembro do filme lá do Wall-E, sabe? Que tá todo mundo
Sei.
sentado numa cadeira com. Me dá uma coisa ruim de pensar nesse metaverso, assim.
Não, mas eu não tô querendo dizer que você vai viver só no metaverso. Eu tô querendo dizer assim que. As pessoas vão talvez consigam construir algum tipo de conexão. Tipo, como você está indo no trabalho todo dia, você tem os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho, porque vocês estão toda hora vivendo naquele ambiente, sabe? Né? Aí, se você passa a conviver num ambiente de realidade virtual com um grupo de pessoas, e aí você encontra outro grupo de pessoas que não convive, você não, entendeu? Tipo, não é porque aquilo lá era só virtual que você não conseguiu estabelecer uma conexão. De repente,
Eu
entendeu?
consigo entender seu argumento, mas eu não gosto dele, entendeu?
Ah, justo, justo. Não, eu consigo entender porque você não gosta.
É tipo, totalmente diferente quando você vai, sei lá, 2 dias pro escritório ali, sabe? Eu acho que o jeito que a pessoa olha para um lado, se ela tá batendo a perna, se ela se coça, tipo, tem um nível de interação Que pode ser que a gente chegue nesse lugar daqui um pouco, né? Com essa realidade virtual, mas a pergunta é por quê? Por que que a gente quer isso?
Ah, porque se você tem uma reunião no Japão, viajar pro Japão demora e custa caro.
Então, mas aí são coisas diferentes, sabe? Se eu preciso falar alguma coisa rápida com você por telefone ou por vídeo, eu acho que... Não sei se... O quão é efetivo a gente tentar simular encontros reais no mundo virtual, sabe? Tipo, por que que a gente quer fazer isso, assim? Porque se às vezes você quer só, ó, é mais barato ligar pro Gui e falar A, B e C, mas... Vender um aparelho de $1,500 só para você sentir que está na sala com outra pessoa, enfim. Eu, não entra na minha cabeça ainda, sabe?
Não, então é o mesmo motivo porque as empresas querem que você volte para o escritório.
Eu acho que tem, mas você concorda? Eu acho que tem um ganho de estar ao vivo ali uma ou duas vezes na semana com as pessoas. Mas também tem um ganho gigantesco que você está na sua casa, sei lá... Focar no negócio, não tem ninguém te mandando pra tomar cafezinho, pra fazer nada. Você vai, tora o pau ali, para de trabalhar 3 horas da tarde. Ó, cumpri meu dia, tá tudo certinho, sabe? Não sei, eu acho que tem um valor nesse híbrido aí. Pode ser que daqui a um ano eu mude de ideia. Mas...
Não, eu concordo, mas só tô dizendo assim, que da mesma forma que tem... Como eu tava dizendo, quem experimentou diz que realmente parece que você tá com as pessoas ali. Uhum. Entendeu? O seu cérebro está registrando essa mentira que parece verdade.
Eu quero experimentar, então.
É claro que hoje é muito limitado, mas e é um dos motivos pelo qual tem uma controvérsia aí de que o Zuckerberg está insistindo em ter reconhecimento facial, que perigoso. O avatar vai identificar se você está olhando para o lado, se você está levantando a sobrancelha, se você está mexendo a boca para baixo, uhum. Você está... Entendeu?
Sim.
E tem gente consideravelmente expert na construção disso que está falando, não é hora de se preocupar ainda com essa parte.
Uhum.
Porque um dos pontos é o que você falou. Você precisa atrair pessoas primeiro, depois você refina. Só que o Zuckerberg ainda está querendo insistir para já ter uma certa... veracidade. É, exatamente, uma veracidade na interação... Pra ver se isso também faz com que... Cara, é quase a mesma coisa, não é, sabe? Então, quem experimentou... Porque é um truque no cérebro esse negócio, basicamente.
Sim.
Né? Essa realidade virtual. Tipo, eu fui... Acho que a única vez que eu usei o Quest, na verdade. Ia falar que eu nunca usei, mas a única vez que eu usei o Quest foi numa exposição que eu fui. Acho que tem essa exposição aí no Brasil do Monet.
Eu vou amanhã, inclusive.
Você vai?
Uhum.
Então, eu gostei... Se for a mesma que tem aqui, eles tinham uma sessão virtual.
Uhum.
E realmente, assim... O gráfico que eles colocaram era ok. Como você anda pelo lugar, tipo... eles colocam na cadeira, o cara até fala... qualquer coisa você se segura, porque... Parece que você tá andando, só que você tá parado, né? Uhum. Então, assim... aí abaixa... É aquela coisa... No Play Center tinha isso, mano. De... Que parece... Então... Só que hoje muito melhor, óbvio. Não tô comparando. Só tô falando que... Então, é um... Engana o seu cérebro nesse sentido. Então, quem tá testando hoje... principalmente o pessoal de imprensa ou analistas de mercado que testaram, tô falando... Tem um... Ele tá chegando num ponto que é interessante você usar esse serviço. Como eu tava dizendo, as limitações técnicas e de hardware, eu não sei se você consegue ficar uma hora numa reunião com um negócio na cabeça, entendeu?
E é muita coisa, né? Tem um negócio aqui, fone de ouvido e tal. Por exemplo... Uma coisa que é ruim pra mim, fone de ouvido, pro meu tipo de cabelo, já é zoado. Porque quando eu tiro o fone de ouvido, fica a marca dele aqui. Agora imagina essa porra no meu cabelo, mano. E quem tem cabelo maior do que o meu? Não sei o que vai acontecer.
Imagina, né? Eu.
Não, você foi feito pra você. Tem até uma aderência assim, ó. Perfeito.
Aerodinâmica, rapaz.
Exatamente. Vamos seguir?
Vamos, que acho que a gente saiu um pouco pela tangente, mas tem a ver.
Faz parte.
É.
A parte do metaverso, Acho que a gente falou. Ó, escrevi errado ali no nosso arquivo. Escrevi metatarso. Eu não sei ainda, pra mim é muito vaporware. Eu tô em modo de negação em relação a isso aí. Eu não quero pensar sobre isso. Você quer falar alguma coisa?
Não, mas você já usou o Quest?
Eu já usei no shopping e tinha até uma gaiolinha pra você ficar, pra você não sair batendo nas coisas assim. Já usei.
É, porque você já viu, tem uns vídeos no YouTube no, no, do pessoal que sai.
Sim.
Tipo.
É muito fácil sair. E você querer pular e mergulhar e tal.
E acerta a pessoa que tá passando atrás.
Tem gente tipo, dando soco na televisão, né?
É, exato.
É muito louco. Mas eu acho que é uma parada pra você, sei lá, mais usar sentado, assim, né?
Mas se você, que nem o Quest, uma das propagandas aqui fala de você usar para fazer exercício.
Eu posso falar uma história? Esse final de semana foi o aniversário da minha sobrinha. E aí foi numa casa de eventos lá e tinha Kinect lá. E foi muito legal, cara. Foi muito divertido. É triste que aquilo acabou. Agora que você falou isso aí, pode ser que tenha realmente alguma coisa. Porque tinha uns joguinhos lá, cara. No, tava com o Apple Watch assim. Eu gastei 600 calorias no aniversário brincando de Kinect. Então pode ser que tenha alguma coisa assim.
É, pra quem é geração Z, não sei se lembra o que é Kinect.
Era uma câmera que tinha no Xbox para você controlar com os movimentos do corpo.
Registrar movimento, é.
Exato, você podia dançar, fazer exercício e tal, essas coisas tudo. Então.
Não, então, não, que você tá falando do. Pra ficar só sentado, se a proposta for isso, não dá pra fazer ou jogar
É,
só
tem razão.
sentado.
Eu preciso. Manda um pra mim, Gui, um quest desse aí pra eu testar.
Mano, quando que você quer?
Semana que vem chegando, tá bom.
Até eu vou ver aqui.
Vamos passar para a parte do realidade aumentada ali? Realidade aumentada é o que parece estar mais longe, né? Porque realmente tem uma limitação grande de tecnologia. Porque se você for usar um óculos, tipo um óculos de leitura, um óculos de sol, que tem o um computador, ele precisa ser leve, precisa ser resistente e tal. Então, o Mark Zuckerberg falou que ele está caminhando por dois caminhos em relação a isso. Um é fazer criar um produto ideal, que ainda a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, que eles vão construir a coisa que eles acham que deveria ser, ó, um óculos inteligente deveria ser desse jeito, que ainda eles estão desenhando. E o outro é trabalhar com óculos que já existem hoje, com peso, formato parecido com o que a gente já tem, e colocando um pouquinho de tecnologia ali. Então, por exemplo, um falante para você ouvir música direto do seu óculos, ou uma câmerazinha para você tirar uma foto ou fazer um stories. Tem aqueles também lá do Snapchat, né, que tem o Spectacles, que parece que é bem legal também. Que ele funciona também meio que uma GoPro, então você vai filmando ali o que você está vendo. Então tem esses dois caminhos. Beleza, então esse segundo caminho. Ele já mostrou vários óculos que eles fizeram, dois óculos que eles fizeram com a Ray-Ban. Tem um que tem da Bose também, que é um óculos com, né, com som, que parece ser muito bom. Mas o que eu mais gostei foi o que ele mostrou no final, que é tipo uma prévia de uma coisa que eles estão fazendo, que é realmente esse óculos inteligente. Ele mostrou um pouco da interface lá dele funcionando, parecia bastante com o Google Glass. Mas o que eu achei mais legal é que assim, que a maneira de você controlar funções nesse óculos era com um aparelhinho que estava no braço da pessoa, que parecia um relógio. E você fazia movimentos na sua mão e esse relógio reconhecia esses movimentos. Então você fazia pinch, zoom, clicava, abria, fechava a mão, e isso dava comandos para esse óculos, pra você mexer nesse óculos. Aí outra coisa que é a terceira vez que eu falo isso. Você já testou as funções de acessibilidade do Apple Watch?
Já, só porque você falou em um dos episódios passados aí.
Cara, incrível, porque tipo, o negócio já meio que existe ali, né? E assim, eu sei que é difícil, você fica, às vezes tem que fazer com bastante força ali para o negócio funcionar. Mas cara, a tecnologia já tá aí, acho que mais é uma questão de hardware, né?
É, então aí é o tipo da coisa que não pode funcionar 99% das
Exatamente.
vezes. Tem que funcionar
Sim.
100% das vezes. E o meu tá funcionando tipo
É,
70,
exato, exato.
sabe assim?
Mas eu acho que, tipo.
Mas quando funciona é legal mesmo.
E até quando tinha cursor no iPad, não sei se era a minha primeira vez, era uma função de acessibilidade também, depois eles refinaram e tal. Então, me faz acreditar que realmente é uma coisa de ecossistema, né? Porque, por exemplo, não faz sentido você comprar um óculos e ter um aparelhinho no seu braço só para controlar o óculos. Então, o relógio faz sentido. Então, acho que o Google lançando o Pixel Watch também, então essas coisas começam todas a convergir. É mais uma coisa para você comprar, mais uma coisa para você carregar, mas vai ficando meio sem fricção, né? Porque, tipo, você colocar um relógio, um óculos todo dia, um óculos normal, sabe? Tipo, não é igual você colocar aquele capacete.
É, com certeza, você não está precisando. São hábitos que todo mundo já tem. Você não está precisando criar um novo hábito, mais uma coisa. Porque, tipo assim, você coloca o laptop, o iPad na mochila, colocar um capacete daquele na mochila não vai caber, né?
Não vai, cara.
É.
E foi o que eu mais gostei desse evento todo, que mais me deixou com interessado nessa paradinha aí. Mas, cara, de verdade, tem que agradecer que tem gente com dinheiro e doido o suficiente para investir nessas coisas diferentes aí. Mas realmente ainda falta um porquê a gente deveria brincar com isso, a não ser para jogar, assim, sabe? Acho que eu meio que fecharia isso com isso.
Porque realmente ainda não, a gente não sabe exatamente o que que vem e qual que vai ser o modelo de negócio disso
Vender
também
aplicativo em
depois, né?
compras dentro do
Então,
aplicativo.
pois é, então é exatamente aí que eu queria chegar, porque não exatamente no modelo de negócio, mas no fato de por que usar. Você está falando, ah, mas quem que vai usar, qual é o nicho disso? Se ele está pensando em realmente fazer uma plataforma, quem vai definir o nicho vão ser os desenvolvedores, no sentido de eu vou desenvolver para médico, eu vou desenvolver para arquiteto, eu vou desenvolver para montadoras, ou não sei, entendeu? Então, assim, acho que talvez, como o Zuckerberg fala de querer ser uma plataforma, é proporcionar para os desenvolvedores e para diferentes públicos a opção de você encontrar ali o aplicativo que você queira, e aí o hardware tem que dar conta, né? Porque da mesma forma que tem, por exemplo, o aplicativo que lembra dos primeiros aplicativos de iPhone? Só besteira assim. Ninguém sabia para que ia usar. Mas, por exemplo, até hoje tem aplicativo interessante de música, por exemplo, de piano no iPad. Você quer tocar lá um piano no iPad? Imagina, faz muito mais sentido você ter um piano virtual e querer tocar. E você tá em diferentes lugares, tocando com uma banda, tentando tocar. Então, assim, não que, ah, mas qual o modelo de negócio disso? Não tem mais. O que eu tô querendo chegar é. Eu acho que não é um aparelho para um nicho só. Eu acho que esse nicho vai surgir conforme o que for a plataforma for aberta para desenvolvimento, entendeu?
Eu concordo, só não consigo enxergar ainda o que vai ser primeiro e o que vai ser mais interessante, sabe? Porque, para mim, além de jogar, ainda não consigo ver. Talvez seja muito burro, limitado, mas é isso.
Teve, que nem, acho que um passo 2D disso, eu não sei se vocês sabem, quando foi 2020, foi 2020. Aqui a Microsoft fez uma parceria com o Microsoft Teams,
A Microsoft
com
fez. Ah, tá.
a Microsoft usou Microsoft Teams, o produto do Teams, para fazer uma parceria com a NBA. Na época, lá no meio da pandemia, eles fecharam os ginásios, né? Os estádios, ninguém ia assistir, eles continuaram, começaram a temporada, mas não tinha torcida. E aí eles colocaram uns painéis, não sei se chegou a ver, uns painéis em volta da
Não
quadra,
cheguei a ver.
que era um telão. E aí você podia. Ele não estava à venda, porque, claro, era um experimento e era financiado pela Microsoft, mas você podia, como se fosse comprar o ticket virtual, para você participar do jogo na torcida. E
Aparecia seu rosto.
Não, não era só o rosto. Era uma chamada de Zoom, só que você tava na cadeira da
Ah,
arquibancada.
tinha isso no Altas Horas aqui na Globo.
É, então. Mas é, eles fizeram isso aí, e assim, digamos, isso é um primeiro passo pro que eles, de repente, querem fazer essa parceria com o Facebook, de você assistir o jogo, você, de repente, vai ter uma. Imagina, você vai poder expandir a bilheteria para quem quiser assistir o jogo virtualmente.
Faz sentido. Ao invés de assistir na televisão.
Um ginásio que cabe, sei lá, 10 mil, 20, 15 mil pessoas, você abre, sei lá, para mais quantas?
E eu acho que uma coisa que pode ser legal, aí ó, já comecei a ter uma ideia de aplicativo aí, anota. Porque aí nos Estados Unidos tem, na Copa do Mundo e Olimpíadas, tem, cara, umas 300 câmeras no estádio, né? Pode ser que você possa virtualmente ficar voando ali no estádio, sentar onde você quiser, ver o ângulo que você
Olha aí,
quiser.
viu como não é difícil ter ideia?
Bom, ainda bem que o meu quest vai chegar semana que vem, eu vou poder começar a aprender a programar
Isso.
para isso.
Natal é só em dezembro.
Boa. Chega desse negócio?
Tá bom, né?
Tá bom. Tá bom.
Eu acho que é interessante.
Promissor.
É. Então, acho que dos lançamentos do Techtubro foi isso. Acho que agora a gente cobriu todos, né?
Exatamente. Finalmente matamos o que estava nos matando.
Ainda bem que o mês está acabando também.
Tá acabando. É, acho que agora não tem muita coisa nova.
Não. Só vamos ver. Falta uma mudança de chip na Apple lá, só
Ah,
em uma máquina.
possivelmente um Mac Pro.
É.
Se eles forem verdadeiros, se eles estiverem mentindo, eles vão lançar só no ano que vem.
É, não, e aí vou escrever uma carta protesto.
Xingar muito no Twitter.
Pois é. Então, acabou-se.
Acabou, ficamos por aqui nesse episódio bônus, que tá do mesmo tamanho do primeiro episódio, mas vocês merecem.
Obrigado por emprestarem as suas orelhas e ouvir o nosso podcast.
Exatamente, obrigado se você chegou até aqui, escutou a gente falar várias groselhas. Em breve novidades, em breve canal no YouTube, era surpresa, mas estou
Opa!
falando. Exatamente, em breve a gente vai estar tá na. Nessa plataforma que todo mundo
YouTube?
gosta aí, YouTube. Aguardem.
Boa, Jason, boa! Recadinho de sempre, sigam-nos no Instagram,
Manda para quem você gosta e também para quem você não gosta.
no Twitter.
@podcast2g e no Instagram @2gpodcast.
Exato. E é isso.
Um abraço.
Valeu.
Tchau.